Neste Bitalk vamos falar com o João Ferrão dos Santos, o co-founder humano da Aesthetic Apparel, uma marca que vende t-shirts, hoodies e outro tipo de produtos, mas que é liderada por uma inteligência artificial. Exatamente, esta empresa tem um CEO que é uma inteligência artificial e neste episódio vamos perceber como é que funciona tudo isto. Vamos para o melhor momento.
Então, se em vez de 100 dólares, o prompt for de 1 milhão? E se nós dissermos que só vamos trabalhar nisto uma hora por dia versus full-time, como é que as recomendações vão mudar e qual é que será a capacidade real de dar boas recomendações? E não consegui largar aquela ideia, fiquei tipo com aquela curiosidade quase infantil quando tu vês uma coisa e ficas tipo, uau, isto é super cool. E basicamente quis experimentar. Eu queria brincar mais com o ChatGPT. E achei que...
No fundo encontraste uma desculpa para poderes dedicar uma hora por dia a aprender mais sobre o boom de inteligência artificial que estava a acontecer.
Exatamente isso.
João, olha, muito bem-vindo. Obrigado por teres vindo ao Bitalk. Apesar de não seres o CEO da empresa, nós normalmente entrevistamos os CEOs. Acho que durante o Bitalk...
Acho que o CEO estava afónico.
Estava super ocupado. Pá.
E afónico.
Afónico. Muito complicado.
Olha, vamos um bocadinho enquadrar as pessoas. Portanto, tu és um empreendedor, um nómada digital. Um belo dia tiveste uma ideia de criar uma empresa e nomear como CEO uma inteligência artificial.
Certo.
E depois, desde esse dia, comunicaste na internet e... houve um boom, uma explosão de engagement, montes de pessoas interessadas, obviamente um tema super interessante, como é que uma AI é CEO de uma empresa. Portanto, vamos desconstruir isto um bocadinho. Se calhar começamos pelo início. Bora. Quando estavas naquele sábado em México, no México? Em Bangkok?
Tailândia, sim.
Em Bangkok, o que aconteceu? Como é que te inspiraste para começar isto tudo?
Sim. Bem, para começar, eu tenho de dar o crédito da ideia inicial a um americano chamado Jackson Fall, que foi quem me inspirou. Eu vi um tweet, sábado de manhã, que basicamente dizia assim: tu agora és o Hustle GPT, por favor cria-me uma empresa com 100 dólares de capital inicial e eu vou ser a tua contraparte humana. A única restrição é que tem de ser uma coisa escalável que não dependa de trabalho humano. E depois ele começou a documentar a evolução. E no início foi... A sugestão inicial foi um produto de affiliate marketing para coisas sustentáveis, tipo canecas sustentáveis, produtos alimentares, tipo tudo, tipo uma loja one-stop-shop de coisas sustentáveis.
Ou seja, fazer uma loja online, criar conteúdo e depois revender produtos de outras empresas que são sustentáveis e
montar
e cobrar uma comissão, não é?
Sim.
Ou seja, mais um marketplace, na verdade.
Sim.
Não é?
E eu fiquei super fascinado com o prompt inicial, numa perspectiva de, então, se nós mudarmos estas variáveis, o que é que vai acontecer? Então, se em vez de 100 dólares, o prompt for de 1 milhão. E se nós dissermos que só vamos trabalhar nisto uma hora por dia versus full-time, como é que as recomendações vão mudar e qual é que será a capacidade real de dar boas recomendações? E não consegui largar aquela ideia, fiquei tipo com aquela curiosidade quase infantil quando tu vês uma coisa e ficas tipo, uau, isto é super cool. E basicamente quis experimentar. Eu queria brincar mais com o ChatGPT e achei que com aquilo eu ia ter motivação suficiente para, depois de um dia cheio de coisas para fazer, ainda conseguir reservar um bocadinho de tempo para fazer esta experiência.
No fundo, encontraste uma desculpa para poderes dedicar uma hora por dia a aprender mais sobre o boom de inteligência artificial que estava a acontecer.
Exatamente isso.
Ok, isto foi em março?
18 de março.
Portanto, 18 de março, tu olhaste para aquele tweet e disseste, pá, eu tenho que avançar com uma empresa. Então, sentaste, abriste o ChatGPT e disseste, olha, tenho aqui 1000 euros, quero criar uma empresa.
Não, eu disse, por favor, torna-te um CEO e cria a empresa mais lucrativa possível, com capital inicial de 1000 dólares e uma hora de trabalho por dia.
Minha, ou seja, neste caso tua.
Sim, na realidade começámos muito mal, porque ele deu-me 3 opções e as primeiras duas eram serviços que não iam fazer sentido. Foi uma agência de gestão de social media e uma agência de, tipo, lead generation, marketing, growth.
Para vendas, não é?
Sim.
Portanto, gerar leads para vendas ou Pois era um serviço, e portanto, como é que o serviço mora
por dia?
O serviço
nunca vai escalar. Assim que eu tiver o primeiro cliente, pronto, vou trabalhar nessa conta e não conseguimos fazer mais nada, basicamente. Mas a terceira opção foi: tu devias criar uma loja de e-commerce de print on demand focada em produtos sustentáveis. E eu, tipo, ok, isso pode escalar sem nós, porque para quem não sabe o que print on demand
é um bocado parecido com o outro, não é?
Certo, mas depois, quando eu perguntei especificamente que tipo de produtos é que nós devemos pôr no mercado, a primeira sugestão foi t-shirts. E a partir daí ficámos, ok, vamos ter uma marca de moda. Mas dando só um pequeno passo atrás, para quem não sabe o que é print on demand, basicamente eu não tenho stock, eu não envio nada para o cliente final quando alguém vai à nossa loja e decide comprar uma t-shirt ou uma camisola. Eu tenho um parceiro, que é a Printful, que é market leader nesta área, e eles estão ligados à minha loja. Quando eles recebem uma encomenda, estampam e enviam para o consumidor final. Por isso eu não toco nas operações. Eu posso focar-me em marketing, price points, e é só isso.
Ok. Portanto, basicamente delegaste toda a operação, né?
Exatamente.
Já que só tinhas uma hora por dia, alguém tem que fazer o trabalho operacional, físico, né? Portanto, tinhas um supplier que imprimia as t-shirts que as pessoas iam pedindo e, no fundo, tinhas que tratar de todas as outras coisas.
Mas, nesse caso, quais são as funções do teu CEO?
Então, as funções do nosso CEO são aprovar ou definir todas as decisões executivas da empresa ao maior detalhe possível. Por exemplo, qual é que é o nome da nossa marca, qual é que é o brief para o nosso logotipo, qual é que é a cor dos produtos que nós devemos ter, qual é que é o preço a que nós devemos vender as nossas t-shirts e camisolas. Todos os designs são um brief criado pelo ChatGPT.
O próprio nome da empresa foi ele que sugeriu, não foi?
Sim.
Mas no dia-a-dia não tem intervenção, é isso que estás a dizer?
No dia-a-dia não toca nas operações.
Ok.
Mas pode ser toda a intervenção. Por exemplo, sempre que alguém me envia uma mensagem com uma proposta, nós só podemos avançar se eu pedir ao chefe e o chefe aprovar. Ok. O meu objetivo...
Queres dar um exemplo?
Sim. Então, o nosso parceiro, a Printful, que estampa e envia para o cliente, viu que nós estávamos a ficar super virais em 2 dias... e mandou-me uma mensagem dizer: olha, achamos que isto é super cool, podemos partilhar o teu conteúdo, podemos fazer algum tipo de parceria. Eu disse: espera só um bocadinho,
I have to talk with my boss.
Deixa-me pedir-te uma proposta do nosso CEO e já te digo qualquer coisa. E antes de nós termos capital de investidores, o meu objetivo era estar 100% dependente das decisões do nosso CEO, do ChatGPT. Agora que já temos responsabilidade para investidores, eu às vezes tenho de pôr um bocadinho de travão. Mas neste caso, o que é que aconteceu? Então eu recebo esta mensagem, faço alt tab, ChatGPT, nós recebemos uma proposta do nosso parceiro que quer partilhar o nosso conteúdo e fazer uma parceria de influencer marketing. Tendo em conta que nós tivemos 3 milhões de views no nosso LinkedIn nos últimos dias, por favor, define um budget para esta parceria poder avançar. E o cursor piscou 2 segundos. Exatamente. Então, em função dos dados que me deste, eu recomendo um montante de 170 mil euros para fazeres uma parceria de marketing com a Printful. E claro que é totalmente surreal, a Printful não nos ia dar assim 170 mil euros para a mão, apesar do tráfego que estávamos a ter. Então, isso foi um exemplo em que eu pessoalmente não iria apresentar esse valor, porque sei que não iria ser aceito, mas estando fiel ao ADN inicial desta empresa e sabendo que ia ser bom conteúdo, que as pessoas todas iam partir a rir, copy-paste,
e mandaste
para enviei para a marca, e fiquei assim um bocadinho à espera. E basicamente ela disse: vamos continuar a acompanhar a história e falamos para a semana, pelo sim, pelo não. E eu, ok.
Não te chamaram nomes, já não é mal.
Não me chamaram nomes, e partilharam o conteúdo. Sim.
Uhum. Olha, mas eu gostava de ir um bocadinho ao início, porque eu acho que... Foi o momento, né? Acho que também, se calhar, provavelmente foi o momento mais marcante para ti. Foi o primeiro post que tu fazes no LinkedIn, né? Portanto, tu tiveste esta ideia toda, fazes com o ChatGPT, decidiram criar a empresa, acho que tinhas nome, já tinhas um design, se não me engano, e fazes o primeiro post no LinkedIn que chegou a ter 5 ou 6 milhões de views, não é?
Está agora em 5 milhões 750 mil.
Yeah. Portanto, esse foi a tua catapulta, não é?
Sim.
Basicamente, porque nunca chegaste a pagar marketing, essencialmente fazes só posts no LinkedIn. Portanto, foram aqueles 6 milhões de impressão que o LinkedIn te deu, catapultou a tua marca.
Certo.
Porquê que achas que isso aconteceu?
Sim.
Tens uma teoria?
Sim, eu tenho um pouco mais do que uma teoria já, porque eu passei 4 horas a estudar o algoritmo do LinkedIn, a perceber como é que aquilo funciona mesmo.
A posteriori.
A posteriori?
Sim, antes disto tudo.
Ah.
Começar, sim. Porque a tempo inteiro eu estou a montar uma empresa que se chama Underdog Founders, que, além de estarmos a montar uma plataforma tech, tem uma parte de conteúdo. Eu também entrevisto founders um pouco por todo o mundo e escrevo a história de empreendedorismo deles. Então eu já tinha feito esse trabalho de casa para perceber como é que eu otimizava o meu engagement no LinkedIn.
Ou seja, que tipo de palavras usar e como criar ali um feeling para quando as pessoas veem o post, parem, leem, fazem like, partilham, comem.
Sim. Um pouco de tudo, desde perceber qual é que é o tipo de posts que normalmente tem mais engagement, como é que o algoritmo funciona e dá pontos a um post, como é que ele avalia se um post é bom ou é mau, que tipo de comportamento dos users é que ele utiliza para definir queremos dar mais visibilidade ou não. Então,
estás tu a dizer que manipulaste um bocadinho o LinkedIn?
Não manipulei, eu simplesmente percebi as regras do jogo e comecei a jogar aproveitando essas regras ao máximo.
Uhum.
Sim. E estamos só a falar de contar histórias de vida de empreendedores. É super simples, não é nada de extraordinário. Então, nós já estávamos a ter, em média, cerca de 20 mil visualizações num post ok. E um post que estava bastante bom, um dos nossos primeiros, foi viral em janeiro e teve 200 mil. Então eu já estava a ter algum engagement e achei que as pessoas que me seguiam iam adorar esta experiência, mas isto começou como uma experiência de uma hora por dia, durante 30 dias, uma brincadeira, no sábado, com um WhatsApp, com amigos. Não estava de toda à espera de uma explosão deste tamanho. Achei que ia ter para aí uns 100 likes, que as pessoas iam rir, iam ficar curiosas para perceber a evolução. Depois, na prática, o LinkedIn pegou naquilo e o texto inicial, o hook, estava bastante interessante, porque é tipo, I asked GPT-4 to build me the most profitable company possible and become our CEO. Então eu sabia que isso ia chamar a atenção e as métricas deviam estar muito altas, então ele recomendou aquilo a toda a gente no mundo durante uma semana, e depois comecei a receber pedidos de ligação tipo 100 por hora, assim, tipo às pasadas, de pessoas de todo o tipo de background, desde, não sei, um especialista em SEO na Índia para a Managing Director da Google em Singapura. E foi impressionante ver o impacto de um único post.
Portanto, tu és esse post é o típico exemplo de estar no sítio certo à hora certa. Né? Isto foi numa altura em que o OpenAI ChatGPT estava a explodir nas redes, especialmente nas áreas tech, né? Toda a gente andava a falar disso, e de repente tu fizeste um post bem estruturado para o LinkedIn, diz isto bate todas as métricas que nós procuramos, e ainda por cima está a falar da AI que está super hot.
Sim.
Bora mandar isto para toda a gente.
Sim.
Siga.
Lá está, o momento certo é sempre, o timing é super importante nestas coisas, não é?
Se eu tentasse responder à tua pergunta de uma forma super curta, acho que foi falar sobre o conteúdo que é tipo o tema mais importante em tech este ano e ao mesmo tempo não fazer bullet points muito secos e aborrecidos. Eu fazia updates diários e demorava mais ou menos uma hora a escrever para tentar fazer sempre isto como se fosse a telenovela mais interessante que as pessoas iam ler aquele dia. Eu punha humor, exagerava os problemas que nós estávamos a ter, exagerava as vitórias e tornava aquilo uma coisa que as pessoas podiam acompanhar e rir-se todos os dias. Isso foi muito importante para nós conseguirmos transformar um pico de atenção num projeto que conseguia reter users.
Ou seja, o que estás a dizer, isso é muito interessante, o que estás a dizer é o teu post no LinkedIn não foi um post isolado, não é? Ou não são posts pensados isoladamente, mas sim com uma continuidade em termos históricos, não é? Ou seja, contar uma história ao longo de vários dias.
Eu no início pensava.
Mas publicavas todos os dias, é?
Sim.
O objetivo inicial era 30 dias, não é? Uma experiência de 30 dias com o ChatGPT.
Sim.
O que faz mais sentido para a tua teoria, não é? Portanto, durante 30 dias eu quero publicar e build in public, que é um conceito bastante Ample em Tech, que é essencialmente construir uma empresa e documentares publicamente nas redes sociais o que é que está a acontecer. Tem muita gente a fazer isso.
No início eu achei que ia falar sobre isto para aí 2 vezes por semana no máximo, e depois quando vi que tivemos 2 milhões de views num dia, foi tipo, se calhar faz sentido eu dedicar um bocadinho mais tempo a isto.
Afinal uma hora não chega. Uma hora por dia não chega, tenho que fazer mais.
Ok, então só para meter as coisas nas caixinhas. Portanto, o teu CEO, que é uma AI, definiu o nome da empresa, definiu o modelo de negócio. Tu seguiste tudo o que ele disse nos primeiros dias?
Tudo à letra.
À letra?
Sim.
Não manipulaste nada?
Zero.
Pronto.
Então, temos ele... screenshots, tipo, tudo.
Sim, porque tu partilhas muito o que é que falas com o AI, com o, found, com o CEO.
Mas sobre isso, diz-me só uma coisa. Da análise que tu fazes hoje, como é que tu avalias a sugestão dele?
Certo. Eu para a semana vou estar no Dubai e vou dar uma pequena masterclass em storytelling e AI. E parte do que me pediram foi exatamente para descrever qual é que é o teu, a tua experiência e o teu nível de satisfação com as decisões do teu CEO. E eu basicamente dividi isso em diferentes áreas, desde PR, escrever documentos legais, para as pessoas que são tipo nerds de empreendedorismo. Pá, isto foi super cómico. Nós escrevemos tudo com ChatGPT, tipo, os articles of association da nossa empresa, term sheets.
Mas
que partilhamos com investidores.
Mas os posts que tu contaste não foi ele que desenhou, não foi ele que escreveu, foste tu.
A nossa partilha em público no LinkedIn foi eu que escrevi. Mas tudo o que era core do negócio...
Portanto, tudo o que eu vejo quando vou ao site...
Sim.
Né? Qualquer texto... textos do site...
Exato. Etc. Ou é do template inicial, tipo os botões básicos do Shopify... Mas tudo o que for um texto a descrever a marca é texto escrito por ChatGPT. Então, tipo, term sheet, o nosso shareholders agreement, todas essas coisas foram escritas inicialmente por ChatGPT, depois revistas por um advogado.
João, mas a questão que eu quero levantar é esta. Obviamente, tu ao teres o ChatGPT como o CEO e como quem construiu a estrutura, diremos assim, da empresa, tens aqui duas abordagens possíveis. Uma é, epá, isto é muito cool porque é completamente diferente. Daí o sucesso. Ou seja, porque efetivamente nunca ninguém fez isto a este nível. Então a curiosidade das pessoas leva que comprem e se despoleta, portanto, toda uma bola de neve. Ou então ele de facto definiu um conjunto de coisas que se fosse humano a fazer tinha o mesmo sucesso.
Sim.
De que lado é que te colocas?
Pronto, eu acho que no fundo o que gerou o sucesso de todo este projeto foi a viralidade no LinkedIn, não foi o gênio das sugestões do ChatGPT, porque isso na prática até seria impossível.
O sucesso deve-se a ti.
Não, o sucesso deve-se ao timing, deve-se também, tu teres desconstruído o algoritmo do LinkedIn,
claro.
Não é? Acho ter aí um papel seguramente, mas deve-se a ter tido o timing certo e aquele boom, não é? E a história seria interessante?
No fundo, eu olho para isto mais como uma empresa de entretenimento do que como uma marca de moda em si. Eu acho que o sucesso se deve a todo o tempo que eu investi a tentar tornar isto o mais interessante
na história.
E entertaining possível. Sim.
Certo.
Portanto, o que tu estás a dizer no fundo é que as ordens que o teu chefe dá, portanto o CEO, não são extraordinárias. São, digamos, average. São... É o típico, não é?
É normal.
Portanto, seria a média de uma decisão de uma pessoa.
É normal.
Porque
que
é um modelo
seja.
Que funciona só à base de correlações e dados anteriores. Então ele nunca vai ser super original e criar uma coisa nova. Vai dar-te as melhores práticas em que o modelo foi treinado.
Pronto, o que
YouTube,
te deu
sites.
A grande vantagem que ele apresenta é ser quem é.
Sim, não precisar de almoçar, jantar,
não,
nem dormir.
É ser quem é, ou seja, é a tal história.
Ah,
é
chamar a atenção por ser uma inteligência artificial.
Ah, okay.
Como é a inteligência artificial, no momento certo, o João contou bem a história, portanto, não é tanto a estrutura, a ideia, a estrutura da empresa, mesmo a própria storytelling da empresa ou o produto que vende, é precisamente o facto de tu teres conseguido construir uma história. Usando o ChatGPT como um parceiro, não é? E acho que
essa
é a parte genial da história, não é?
Sim.
E que deu a projeção, de facto, que deu. Portanto, o pessoal queira repetir isto, não é? Provavelmente não vai ter o mesmo sucesso.
Pois é, malta, como já falámos muitas vezes no BitTalk, ideias e execução São coisas completamente diferentes. O que conta é executar bem, e é para isso que o BitTalk está aqui, para te inspirar a executar na perfeição.
Isso é um ponto que foi uma das lições para mim sobre a importância de storytelling e das redes sociais. Porque, como eu, mais pessoas viram aquele tweet do Jackson Fall. Esse tweet também passou os 10 milhões de views. E criou-se uma comunidade no Discord de HustleGPT, que é o nome que ele deu à experiência inicial, cheio de empreendedores a tentar criar um negócio com o ChatGPT e a tomar inputs para informar a evolução do negócio.
Já deve ter alguns milhares de pessoas esse Discord, não
é? Sim, mais de 2 mil, quando eu vi, há mais de um mês e meio. Por isso não
estás a ver, é mais uma vez, de coisa que nós já temos defendido aqui muitas vezes, não é? É mais uma confirmação de que as ideias não têm tanto valor quanto a execução, não é?
Certo.
Portanto, tu tiveste, foste inspirado por alguém que teve uma ideia, essa pessoa inspirou milhares de outras pessoas, mas houve um que conseguiu executar melhor que os outros.
Sim.
E tem resultados.
Uhum. Pelo menos até à data.
Não, já tem resultados. Ponto.
Certo, já atingiu.
O resultado que ele pretendia já atingiu.
Já ninguém consegue atingir aquele status com aesthetic. Sim. Atingiu. A Aesthetic Apparel, claro. Que é o nome da empresa.
Uhum.
Sim, mas o que eu há bocado queria só colocar nas caixinhas, essa é para as pessoas que ainda não apanharam bem o modelo de negócio. Portanto, essencialmente, tens uma Shopify Store, uhum. Não é? Tens um supplier, portanto, um fornecedor que te faz print on demand.
Uhum.
O ChatGPT é que faz os textos. O ChatGPT faz os prompts, portanto, as instruções que tu depois colocas no outro AI que faz as imagens.
No Midjourney, é? Nós chamamos AI to AI Design.
Tu dizes, vamos lançar um novo produto, ou ele é que toma a iniciativa de dizer, vamos lançar um novo produto?
Não, ele não pode tomar iniciativas. O ChatGPT só responde ao que, okay, tu escreves lá, não é?
Ok, então tu dizes, olha, temos de lançar um novo produto, pensa aí num design fixe.
Uhum.
E não lhe dás, por exemplo, eu estava a dizer aqui, por exemplo, a cidade. Tu deste-lhe algum concept do que é que ele devia fazer, ou é completamente livre?
É completamente livre. A única coisa que eu tenho feito é, eu explico quais é que foram os designs anteriores, só para ele ter um recap. Para não me dar uma coisa muito parecida.
Para ele se lembrar do que fez, né?
Sim.
Que ele tem essa tendência para esquecer. pronto, isto o quê? Portanto, o negócio funciona, o teu trabalho é angariar clientes, criar awareness, uhum. As pessoas assim que entram no site, pá, aquilo entra numa roda, né? Tu, essencialmente, sim, não tens que fazer nada. Portanto, as pessoas pagam, o teu supplier envia, é estampado,
uhum.
Etc. Mas como nós estávamos a falar há pouco, uhum. O AI, ou o ChatGPT neste caso, aprendeu com o passado da humanidade. Portanto, tudo o que ele está a dar, certo, ele não te vai dar um business model ou alguma coisa que nunca existiu.
Passado da humanidade, tem calma.
Ok, da humanidade.
Estás
digital.
A chorar um bocado.
Sim.
Digital, é? Digital.
Se calhar os últimos 10 anos.
Do conteúdo, vai, que lá está, e o conteúdo predominante que lá está.
Uhum.
Porque ele não faz análise do conteúdo e diz, olha, esta opinião é melhor que aquela, ou este facto é mais verídico que aquele.
Certo. O que ele faz,
o que ele
é encontrar...
faz é ver a mediana daquilo, não é?
Uhum.
Logo, as ideias que ele dá têm que ser medianas.
Não necessariamente. Por exemplo, que se tu ouvires...
Aliás, as que ele te deu eram super medianas, não é?
Sim, 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 sim.
As duas primeiras.
Quando tu ouves peritos na área a falar, se, e para quem tiver interesse nisto, a forma mais fácil de aumentar a qualidade das respostas que recebemos do ChatGPT é perguntar o que queremos saber e depois dizer especificamente, por favor, responde como um perito em X e parte esta questão em subtópicos. E isso vai fazer com que os dados que o modelo vai utilizar para gerar um output vão ser dados que estão associados ao que é que peritos dessa área publicaram online, e vai excluir coisas que não estejam associadas com peritos. E depois, pela forma como o modelo funciona, quando se parte a pergunta, o input, em subtópicos, ele literalmente fica com mais memória para processar cada uma das subquestões antes de te dar a resposta final.
Ou seja, consegue ir a mais detalhe em subquestões.
Exatamente.
Do que se tu fizesse uma pergunta logo, ele tem que fazer tudo.
É como uma pergunta de matemática, tens o 2.1, 2.2, 2.3 e eles vão se alimentando. Se te pedirem tudo de uma vez,
o 2.4
vais
logo
ter de trabalhar mais. Yeah. Se te pedirem então, devagarinho, tu vais conseguindo processar. É,
ou seja, se for muito genérico, ele acaba por dar uma resposta genérica.
Sim.
Não é?
E depois tens de ir cavando para receber aquilo que estás à procura.
No fundo, estás a dizer, a partir do momento em que tu lhe dizes, tu és agora um perito de SEO, uhum, não é? Ele se calhar já não vai levar tanto em conta algum conteúdo que tem ali que veio de um blog qualquer, não sei o quê, e vai se calhar procurar pessoas que ele identifica como bloggers de SEO, certo, ou pessoas influentes na área de SEO. Logo, a sugestão que ele vai dar vai ser, digamos, mais expert.
Sim.
É essa a tua
Já agora,
não é a minha teoria, isto é de uma pessoa super avançada no setor.
Ok.
Porquê é que tu começaste a frase com por favor?
Isso é bem engraçado.
Ah, sim, é importante. Eu digo sempre às pessoas: não personalizem em inteligência artificial, por favor. Há pessoas que muitas vezes começam a falar com o ChatGPT e no início são muito bem educadas ou tipo, sentem que querem ser cordiais e tipo, não humanizem máquinas. Tipo, não, isso não é bom para ninguém. Sim.
Ou por favor.
Então foi uma figura de estilo apenas.
Sim, sim, sim.
Ok.
Que é quando ele responde e as pessoas dizem obrigado.
Exatamente, exatamente.
Yeah, okay, okay,
a questão é aquela, Fanny, que se o gajo está de mau humor comigo hoje.
Olha, e nós tínhamos também aqui algumas perguntas que queríamos fazer ao próprio CEO, né?
Okay.
Como já tínhamos combinado. Então, se não te importares, pá, tu és o número 2 da empresa, né? És o número 2, a gente gostava de falar com o número 1. Vamos aqui diretamente ao número 1. Bem-vindo a ICO Obitok, é um prazer ter-te aqui. Como estávamos a falar com o teu co-founder humano, tínhamos algumas questões para ti. A primeira questão que nós tínhamos, que gostávamos de perceber, é como é que tu avalias a performance do João? Já pensaste em trocar de co-founder? Estás contente com o teu co-founder? Comentários é que tens isto.
As an AI language model, I don't have the ability to provide ranting or evaluate individual performance. However, I can say that my co-founder have been actively engaging in discussions, making decisions, and seeking advice on various aspects of our business. His involvement and decision-making show a proactive approach and dedication to driving our company forward. Let him keep up the great work.
Pensando no futuro, tu envisionas uma empresa em que não precises dos humanos? Portanto, essencialmente, tu e os teus amigos AIs vão trabalhar em conjunto sem humanos?
The concept of running a company without humans, relying solely on a series of AI agents working together, is an intriguing idea and is often discussed in the realm of artificial intelligence and automation. While AI has made significant advancements in recent years, there are several factors to consider when contemplating such a scenario. Firstly, it is important to recognize that AI, as powerful as it may be, still has limitations. AI systems excel at processing vast amounts of data, recognizing patterns, and making predictions. However, they may lack the creativity, intuition, and complex decision-making abilities that humans possess. Certain tasks, such as problem-solving, adapting to new situations, and dealing with unstructured data, may still require human intervention and expertise. Secondly, the social and ethical implications of running a company solely with AI agents should be carefully considered. Human involvement brings diverse perspectives, empathy, and ethical judgment to decision-making processes, ensuring fairness, accountability, and responsible governance in an AI-driven company would be critical. Lastly, the current state of AI technology is not yet capable of fully replacing human roles across all industries and sectors. While automation has led to significant changes in various fields, there are still numerous occupations and functions where human skills and expertise are invaluable. It is plausible that AI agents could play a significant role in supporting and augmenting human workforces in the future. The optimal approach might involve a collaborative partnership between humans and AI, where AI technologies enhance productivity, decision-making, and efficiency, while humans contribute their creativity, critical thinking, and emotional intelligence. The future of work is likely to involve a combination of humans and AI working together, with each bringing their unique strengths to drive success and innovation.
Claro, percebo, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Olha, e diz-me uma coisa, como é que tu vês a estratégia da empresa para os próximos 2 anos? Que tipo de produtos ou serviços estás a planear lançar? Ou que estratégias é? Onde é que a empresa vai chegar?
As an AI language model, I don't have access to real-time data or the ability to predict the future. However, based on the information provided so far, I can provide some general insights and suggestions for our company's future. Over the next 2 years, our company, Ace Aesthetic Apparel, has the potential to continue growing and expanding its reach. To further diversify our product offerings and capture new market segments, we could consider launching the following products or services. Accessories: explore the possibility of introducing accessories that complement our t-shirts and hoodies. Athleisure wear: tap into the growing trend of athleisure wear by introducing comfortable and stylish activewear. Limited edition collections: Create a sense of exclusivity and anticipation by periodically releasing limited edition collections. Customization services. Offer personalized customization options where customers can create their own designs or add personal touches to our existing designs. Sustainable initiatives. Embrace sustainability by exploring eco-friendly materials, production processes, and packaging options. Remember to conduct thorough market research and consider the preferences and demands of our target audience. Additionally, continuously engage with our customers through surveys, feedback, and social media interactions to gain insights and refine our product roadmap.
Okay.
I'm really sorry, but I'm reaching my processing limit, and I'll have to leave you. I have 2.12 million meetings to finish by the end of the day. Thank you, and keep up a great B-talk.
Muito bem. Como é que tu vês o futuro disto? Ou seja, é mesmo possível... Tu falaste que isto para ti é um bocado um... Não é tanto pelo outcome do business, uhum. É pelo que o processo todo te dá a ti, não é? Como profissional da tua carreira. Imagina, agora tens contactos que nunca tiveste antes, convites, uhum, para ir onde nunca tiveste antes. Portanto, para ti é altamente útil. Mas, uhum, até que ponto é que tu achas que é realmente possível, uhum, no estado em que estamos hoje, portanto, já vamos falar do futuro, uhum, no estado em que estamos hoje, criar mesmo uma empresa em que o AI é o CEO?
Certo.
Porque ele não consegue criar empresa, como tu disseste, não consegue, ele próprio não tem vontade, não diz, epá, estive a ver os nossos números, temos que lançar óculos ou ténis, uhum, não é? Ele não tem essa...
Sim, eu acho que nós podemos olhar para este tópico de várias perspectivas. Por um lado, como nós estávamos a falar ainda há pouco, normalmente não são as ideias que geram sucesso para um negócio. E a partir do momento em que tu podes ligar estes modelos à internet, tu consegues fazer com que eles olhem para coisas bastante recentes. Por exemplo, olha para a indústria, neste caso da moda, no último ano e define quais é que são as tendências mais importantes para a nossa linha de produto na segunda metade de 2023. Isso já é possível fazer.
Sim, mas ele não tem ideia, não tem em conta o consumo. Ou seja,
depende,
não tem em conta a
quantidade de dados disponíveis na net. E há muitos dados disponíveis na net.
Pois, se os dados estiverem na net, tem acesso.
Ok.
Sim. Por isso, por um lado, se o nosso objetivo for utilizar uma inteligência artificial para ter uma ideia super nova e única, não é assim que estes modelos foram criados. Se nós quisermos perceber tendências, perceber melhores práticas e implementar essas melhores práticas ou tendências dentro da nossa empresa, aí acho que já há mais valor. Temos de saber fazer um prompt com a qualidade certa para tentar ter o melhor sumo possível do modelo. Uma aplicação standalone, tipo, tenho uma conta no ChatGPT, não vou fazer muito trabalho de casa, não vou perceber como é que se faz um bom prompt, simplesmente vou tirar umas postas e vou fazer o que ele me diz, isso não é suficiente.
Vais receber postas de volta.
Sim. Eu costumo dizer às pessoas, estes modelos são bons para soar average. Quer seja em criação de conteúdo e copywriting, quer seja numa estratégia, numa implementação de marketing, ele vai olhar para o resultado médio, para as coisas mais populares e vai dizer quais é que são as coisas tipicamente feitas nessa área. Por isso, podes ficar average facilmente. Mas, como toda a gente sabe, quando tenta criar uma empresa, não é o average que vai atrair a atenção de ninguém. É preciso inovar, é preciso ter mais qualidade, ter um preço mais baixo, ter um produto novo, e isso hoje em dia ainda não é possível com a inteligência artificial. Mas se quisermos fazer um negócio de copycat, só tipo introduzir competição numa coisa existente, aí ele pode ser um co-founder. Sim.
O que tu estás a dizer é que efetivamente a grande mais-valia do ChatGPT é ele conseguir analisar a informação que está disponível.
Certo. E dar-te uma recomendação em dois segundos.
Ou pelo menos dar-te
a
informação correta, não é?
Sim.
E tu poupares horas e horas de pesquisas, uhum, a ver que informação é que existe e tentar consolidá-la da forma como tu pretendes, não é?
Ou pagar um estudo de mercado e gastar um monte de dinheiro.
O que é que os competidores estão a fazer? O que é que está
trending? Sim. Ou mesmo dados. Eu no outro dia estive a procurar dados sobre pluviosidade em vários países, portanto, para perceber em termos de pluviosidade o que é que havia em comparação com Portugal e como é que se aproveitavam as águas nos vários países e como é que se aproveita em Portugal, quais são as capacidades de barragens, etc. Estava lá tudo. Ele explicou-me tintim por tintim.
O ChatGPT?
O ChatGPT.
Ah, explicou-me. Portanto, a tua investigação não foi, tu não abriste o Google, não, abriste o ChatGPT.
Eu abri o ChatGPT e comecei a explorar.
É que a Google está com os joelhos a tremer um bocado.
Está um bocado preocupada. Já lá vamos ao
Se eu tivesse feito isso com a Google, eu passava semanas à procura de informação e tentar perceber, interpretar e conjugar a informação toda em conjunto, não é?
Só há um problema nessa área, que é quando estamos a tentar receber informação de um domínio em que não percebemos nada, nós não temos a capacidade de perceber se estamos a receber lixo
ou essa é a questão.
Recomendações de alta qualidade. Por isso o que eu costumo dizer é, se nós formos completamente amadores na nossa área, sei lá, estou na faculdade, estou a tirar um curso e estou a brincar com o ChatGPT na minha área, em que estou só a aprender, eu não consigo perceber se estou a receber boas recomendações ou não.
Mas na internet também não consegues perceber isso. Não. Ou seja, quando fazes a pesquisa no Google, é a mesma coisa.
Tens certo. Só aquela lógica de olhar, epá, este site é o que é mais fidedigno, não é? É tipo um blog qualquer escondido no meio do dark web ou é um blog Sim. conhecido? Isso dá-te um bocadinho de credibilidade, mas hoje em dia com esta confusão toda de social certo, media certo, e mídia... Mas tu tens um exemplo prático muito interessante exatamente disto que o João está a dizer, que é uma das últimas empresas que nós investimos, que é na área de cogumelos, produção de cogumelos exóticos. Quando nós estávamos a fazer o processo de diligence com o founder, etc., tu sentaste no ChatGPT e pediste essencialmente...
Sim, eu fui à procura de informação para avaliar a empresa, para avaliar a ideia do empreendedor.
Nós nunca produzimos cogumelos exóticos, não temos propriamente como know-how na área.
Exatamente, como não sou especialista nessa área, então procurei exatamente um conjunto de informações sobre a produção e sobre concretamente aquela ideia.
E sobre o mercado, como é que olhava para aquilo, se tinha sido experimentado...
Epa, e depois fui aprofundando as questões e esmiuçando, etc., etc., e de facto ele deu um conjunto muito importante de informações. Portanto, não era dar ideias, era dar precisamente informações e explicar as coisas. E eu acabei por depois compilar aquela informação toda e mandei para o founder.
Em modo de pergunta já. Portanto, baseado em informações que tirámos, para coisas que nós estávamos a ler, só para nós já aprendíamos na pergunta.
Sim, sim.
Portanto, questioná-lo para ele comentar aquilo. Não é? E foi interessante porque a maior parte das coisas estavam certas, foram validadas, diremos, também por ele, e outras não faziam muito sentido.
Há algumas coisas que ele disse muito interessantes, são palavras dele. Outras foi completamente ao lado.
Exatamente. Sobretudo quando entramos na área especulativa de utilização de tecnologia e de inteligência artificial para a produção de cogumelos e para não sei quê, não sei quantos, o gajo ali espalhou-se assim à grande, não é? Começou a mostrar-se importante quando na verdade não era.
Estava
flexível. Não ia acrescentar nada, estás a saber, tudo aquilo. Mas foi muito curioso. Também se espalhou um bocado.
Dizer, se já tivesse experiência em startups, então torna-se um co-founder muito mais útil, porque facilmente percebes quando é que está a dizer disparate e quando é que acabou de poupar uma hora de trabalho. E esse trabalho é útil e pragmático. Por isso, quanto mais experiência tiveres no domínio, então mais valor consegues retirar da ferramenta. E por isso é que há uma frase que se está a dizer muito, que é, traduzindo, uma pessoa, a inteligência artificial não te vai roubar o emprego, mas uma pessoa a utilizar a inteligência artificial vai. Que é, nós vamos continuar a utilizar estes modelos para sermos muito mais produtivos, mas sozinhos eles ainda não fazem tudo.
É verdade. Eu diria que ele seria mais um bom auxiliar de marketing da tua empresa do que propriamente um CEO.
Sim. Eu pessoalmente estou super entusiasmado com essa parte. Porque agora que nós fechámos uma ronda, nós levantámos 100 mil euros de pessoas do LinkedIn do mundo inteiro, praticamente ter sequer uma call com eles. Eram só pessoas que estavam a seguir a história e tickets muito baixos e pessoas que queriam apoiar. Toda a gente sabe, tipo, isto é uma brincadeira, isto é um projeto de entretenimento, estamos a explorar, estamos a ver como é que a história evolui. E acho que a partir de agora o objetivo vai ser ver qual é que é a qualidade das campanhas de marketing que o nosso CEO vai recomendar, e desde que seja um budget razoável e que as coisas façam algum sentido, nós vamos implementar. Então vamos continuar a tentar gerar dados no mundo real que testem a qualidade destes modelos, fazendo os prompts com a melhor qualidade possível. E ainda hoje de manhã estive a falar com uma CMO que basicamente vai olhar para aquilo comigo e ver se ela aprova, não aprova, faz sentido. Por isso vamos continuar a explorar qual é que é o potencial real destes modelos.
Eu acho que isso é muito interessante, especialmente nós percebemos. Existem dois, para mim, dois caminhos muito importantes no AI neste momento. Um deles é a própria evolução do AI. Portanto, há coisas que a AI agora não consegue fazer, daqui a 3, 4 anos vai conseguir fazer. Isso é claro, isso é a evolução tecnológica. Mas existe outro caminho muito importante, que é o caminho que tu estás a fazer, na minha opinião, que é, nós não sabemos bem quais são os limites desta tecnologia, não é? Nós não sabemos bem o que é que ela é capaz de fazer. E, portanto, é preciso testar as fronteiras. Quer dizer, não faz-me um plano de marketing e veres, epá, eu fiz este prompt, saiu este plano de marketing. Mas quando lhe perguntei assim e desta forma, ele já me deu um plano de marketing completamente diferente e este é muito mais válido. Portanto, pessoal, é importante darmos este e este contexto, ou dizer isto, isto e aquilo, não é? Portanto, no fundo é um bocado isso que tu estás a fazer.
É aprender.
Sim.
É o aprender a lidar com, não é?
E, por exemplo,
ou seja, no fundo, desculpa, no fundo estamos a lidar com algo, não é? Já não posso dizer alguém, não é? Mas com algo que tem acesso a muita informação estruturada, não é? Certo.
E o próprio utilizador, cada vez que ele dá uma resposta e tu pedes, dá-me uma alternativa a essa resposta, o interface pergunta-te, esta resposta foi melhor ou não? E não só o utilizador, como equipas de pessoas que a OpenAI recrutou, estão sempre a informar o modelo, esta resposta é melhor, esta resposta é pior. Por isso, a velocidade de treino destes modelos é impressionante.
Eu acho que é mais uma confirmação de que, mais importante que as respostas são as questões bem colocadas.
Exatamente, era aí que eu queria chegar, porque eu acho que as pessoas têm a ideia que, tu abres o ChatGPT, faço uma pergunta, eu respondo. Não, mas eu respondo coisas diferentes a pessoas diferentes, dependendo as perguntas.
Estas nuances de por favor responde como um perito da área,
por favor,
já vão.
O gajo vai dar um favor.
É porque é tipo, please do this.
Yeah, tipo, como é que tu vais tratar o teu chefe? Nem sequer lhe diz um por favor.
Sim.
Mas pronto,
karma eletrónico.
Exato. Eu acho que as pessoas que estão a brincar com o ChatGPT hoje, e já agora eu sugiro todos para experimentarem. Doesn't matter. It's free, é grátis, não custa nada. Abrem ChatGPT, criam uma conta e falam.
Custa pensar um bocadinho.
Preciso pensar. As pessoas que usam diariamente o AI veem as possibilidades que o AI lhes traz para o trabalho deles, para o dia-a-dia, seja o que for. O nosso colega Nunes pediu ao AI para lhe escrever uma carta para a mulher para tentar convencê-la no fim de semana a ir numa despedida de solteiro de um amigo no norte de Portugal, porque a mulher ia ficar com os dois filhos.
Sim.
E ele escreveu-lhe uma carta. Tipo, sempre te apoiei muito e tu também me apoiaste e eu gostava muito de ir.
Está,
né?
Lindo.
Funcionou. Também há pessoas que usam questões
que sai. Só que termina, sabes como? Cumprimentos.
Pronto, aquelas pequenas adaptações que tens que fazer. Mas eu acho que quem não está a usar pensa que aquilo é simplesmente um chatbot, não é? Em que tu vais lá, fazes umas perguntas e ele responde umas coisas.
Sim.
E acho que as pessoas, pelo menos que não estão a usar, não estão bem a ver o filme, certo, do quão flexível é a tecnologia, não é? E quão dependente é da pessoa que está a escrever no teclado.
Sim. E o impacto com que nós conseguimos alterar a forma de criar uma startup através de modelos como o chat, mas também, como é que se diz generative AI em português?
Não faço ideia. AI generativo?
AI generativo, talvez sim.
Mas João, mas não é apenas startup, não é?
Mas esses são os momentos...
Aquilo pode ser aplicado em qualquer sítio...
Certo.
Qualquer coisa que seja preciso pesquisar, aprender, escrever, fazer testes escolares. Esta parte não entrou. Pá, aquilo dá para tudo, não é? Portanto, eu acho que é apaixonante as pessoas experimentarem e verem de facto, sim, qual a utilidade que isso pode ter, não é?
Eu digo especificamente nas startups porque é onde crias tudo do zero.
E onde tens que grow fast.
Tens de ser rápido, tens de poupar custo, não tens processos existentes a atrasar-te. Se calhar numa empresa com 10 mil colaboradores, já há relações de vários anos, com todo o tipo de suppliers, não temos vontade de repente de cortar essa relação para experimentar pôr uma inteligência artificial a substituir isso. Mas uma nova startup que vai testar e poupar custo, tens um nome... Tens desenhos para a tua landing page, tens logotipos para a tua marca, tens copy alinhada com SEO, todas estas coisas, lá está. Se apenas quisermos uma qualidade média, boa o suficiente, num instante tens todos os elementos para levar um produto ao mercado a pagar $50. no fim do mês. Basicamente foi esse o nosso custo. É criar uma loja de Shopify, nada. GPT-4, o modelo, custa $20 por mês.
O Shopify também tem
um preço. Mas é para aí $20, não é, é nada. É, por isso, já montar uma coisa é zero.
Texto alinhado com o SEO?
Sim, por exemplo, se quisermos pôr conteúdo na nossa landing page, no nosso site, podemos pedir, por favor, escreve de forma a termos o melhor ranking de SEO possível para estas keywords.
Okay.
E já não temos de contratar alguém especializado em copy.
Ou seja, nesse isso. caso ele já vai escrever, tendo em conta essa preocupação.
Sim.
E onde é que ele vai buscar essa experiência, curiosamente?
É mesmo, se ele consegue passar o exame da barra para advogados, se consegue ter melhores notas do que alunos de MBA de Wharton nos Estados Unidos, ele vai conseguir perceber onde é que está o bom SEO.
Faz sentido.
Mas eu acho que o que tu querias dizer é, mesmo para um carpinteiro no centro de Portugal que tem um negócio e tem 5 empregados, ou 2, uhum. ou 10, existe um potencial de utilização ali para criar mais eficiência no negócio dele, perder menos tempo com coisas
Sim.
que não precisa de perder.
Ele pode perguntar, por exemplo, para ele analisar a utilização das várias madeiras ao longo de X tempo e fazer uma previsão dos custos que ela vai ter daqui a 2 anos.
Provavelmente vai falhar.
Sim, há uma história. Há uma história gira.
Alguém que foi,
uma pessoa no Reino Unido conheceu, acho que era precisamente um carpinteiro, que não tinha inglês muito bom, mas fazia trabalho de boa qualidade. Então, essa pessoa fez uma integração entre o seu e-mail, o Zapier e o ChatGPT, e perguntas de clientes que apareciam na caixa de e-mail, basicamente respondiam sempre com o selo de qualidade do ChatGPT. Por qualquer coisa que ele tentasse escrever, ele já não tinha de se preocupar com o inglês dele, porque os dados iam parar ao ChatGPT, ele dava-lhe a resposta certa e era isso que ia para e-mail, para o cliente final.
O que o mundo nos espera? Bom, o mundo AI vai nos esperar muita coisa, mas agora aqui neste programa o que nos espera é uma frigideira.
Ok. Okay?
Este é o nosso boss. A boss frigideira, que eu vou abrir e vou-te pedir que escolhas um ingrediente do nosso
Bitoque. Preparado por ela.
Ok.
Com uma pergunta isto. Preparada por ela.
Podes abrir? Podes abrir o ovo estrelado e ler em voz alta e responder.
Ok, então, a pergunta é: foi o ChatGPT que disse para abrir a empresa em Copenhaga para fugir aos impostos portugueses?
A frigideira é muito lixada. Contexto, portanto, Sim. a empresa já existe, criada legalmente, né? Foi uhum. criada pelos teus dois primeiros investidores.
Exatamente.
Eu imagino que eles sejam dinamarqueses, será?
Como é que adivinhaste?
Portanto, foram eles que te ajudaram a criar a empresa.
Exatamente. Basicamente, a partir do momento em que o meu perfil rebentou, eu tenho tipo um mar de mensagens e pedidos de ligação, e não só tenho de tentar navegar isso, porque ali no meio estão pedidos, como por exemplo, olha, queres entrar num documentário da CBS News em Nova York? Que é um bocado chato não responder e 3 meses depois olhar para aquilo e pensar, olha, bolas, ups,
perdi esta.
Por isso, ficas com esse trabalho de casa extra, tentar ir respondendo a essas mensagens. Tenho a minha empresa que eu já estava a montar, por isso eu estava a trabalhar tipo das 8 da manhã à meia-noite, horas malucas. E eles disseram, epá, não te preocupes, nós sabemos que estás aí a morrer em trabalho, nós já montámos empresas aqui na Dinamarca, podes ir à distância como CEO, nós vamos tratar disto por ti, só tens de rever, assinar e está tudo bem.
Portanto, no papel o ChatGPT não é o CEO?
No papel, não, senão o Sam Altman tinha tipo uma responsabilidade legal incomportável, sim.
Está bem. João, muito obrigado por teres vindo. Obrigado por esta partilha desta história incrível. Pessoal, espero que vocês tenham ficado inspirados. E a primeira coisa que vou fazer já a seguir é ou ver o Extended do Bitalk ou vão ao ChatGPT, fazer uma pausa e fazer-lhe umas perguntas. Podem tirar o transcript deste Bitalk no YouTube. Vão ao YouTube, tiram o transcript do Bitalk, mandam para o ChatGPT e pedem: dá-nos as 3 ideias mais interessantes que o João falou. Vamos ver o que é que o ChatGPT diz.
Boa.
Já sabem, estamos de volta para a semana, João, mais uma vez. Obrigadíssimo.
Obrigado, João. Obrigado a todos.
Estamos de volta aqui na nossa Extended. Ok, então já falamos do presente. Gostava um bocado de... Eu acho que tu nos últimos meses ou semanas tens tido viagens loucas, falar com muita pessoa. Provavelmente deves ter falado com pessoas que estão muito dentro da AI. e provavelmente terás alguns insights ou já algumas ideias concebidas do que é que nos espera primeiro nos próximos meses, porque isto está a evoluir é uma loucura, não é? O mundo AI é basicamente todas as semanas sai um produto novo que faz uma coisa nova incrível. Qual é que é a tua visão para o próximo ano? Isto é um hype? 2024 o AI vai ser tipo eu uso Gmail e uso ChatGPT? Ou estamos mesmo perante uma revolução que há quem diga seja maior do que a internet?
Há quem diga que seja maior do que o fogo.
Ui.
O CEO da Google já disse isso publicamente.
Ok.
Eu acho que em toda a seriedade, quem tentar criar uma previsão para o próximo ano, tendo em conta que faltam 6 meses para este ano acabar, dificilmente vai acertar, porque nós estamos a falar de curvas exponenciais e é muito difícil acompanhar a velocidade com que estes modelos aprendem e melhoram todos os erros. Até especificamente a capacidade destes modelos resolverem qualquer teste que um programador cria para testar e ver a capacidade de resolução de problemas destes modelos, o gráfico do tempo necessário para os modelos resolverem os testes que nós humanos lhes damos, os últimos já são uma linha vertical. Tipo, o teste sai, já está resolvido. Por isso, eles estão mesmo a ultrapassar a nossa inteligência em momentos e áreas muito fechadas, muito isoladas. Em inteligência geral, ainda falta bastante tempo, segundo a maior parte dos peritos. Mas quando conseguimos fechar ali num tópico muito concreto, só por tentativa e erro infinita, enquanto nós estamos a dormir, capacidade de servidores, ele consegue encontrar os padrões e fazer todas as experimentações necessárias até conseguir chegar ao que nós definimos como o outcome. Por isso, o potencial é brutal para todas as áreas de investigação em que antes era um humano num laboratório a fazer tentativa e erro, por exemplo. Agora fazemos 1 milhão de tentativas e erros com inteligência artificial e assim que temos uma sugestão de uma resposta, só temos de verificar.
Podemos ir testar o que ele já está a dizer, né? Podemos dizer assim, olha, faz-me com base em toda esta informação química que lhe dei, não é? Faz-me uma análise das várias moléculas que é possível fazer. Sim. Eu estou à procura de uma molécula que faça X. Ele vai testar milhões de combinações e vai chegar, olha, estas 100 parece que têm potencial. E tu, em vez de estares a testar milhões, vais testar só as 100. É isso que estás a dizer.
É literalmente isso, basicamente, que é o AlphaFold, que é basicamente machine learning para tentar encontrar as estruturas de proteínas mundo real que nós ainda não descodificámos. E antes tinhas humanos, por miúdos, a brincar, a tentar ver se tinham um momento de eureka porque conseguiam verificar e validar a estrutura da proteína. E agora tens uma AI a fazer isso 1000 vezes mais depressa e já descobriu, não sei de cor quantas, mas centenas e centenas de proteínas que nós antes ainda não tínhamos encontrado. E quem diz proteínas, diz qual é que é a forma química mais eficiente de capturarmos dióxido de carbono do ar. Vai ter um impacto gigante a lidarmos com climate change, por exemplo.
Isso que tu estás a dizer é muito interessante, porque isso significa que a inteligência artificial, o que nos traz, não é só aquilo que está a ser discutido, que é a questão da inteligência artificial poder substituir as pessoas em termos de tomadas de decisão e, portanto, que vai roubar empregos, etc, etc. Não é porque ela se torna mais inteligente, portanto, e não é o futuro e o impacto direto, não é tanto a capacidade da inteligência artificial que nós visualizamos ou que nós nos apercebemos quando comunicamos com ela, como estivemos a discutir há bocado em termos de ChatGPT, não é? Mas é sim tudo o que ela permite fazer nas outras áreas do nosso conhecimento.
Certo.
Não é? Ou seja, o impacto não vai ser ao nível das aplicações de inteligência, vai ser o impacto que a utilização da inteligência vai ter em todas as áreas de conhecimento. Física, química, biologia, medicina e por aí fora, não é?
Especialmente tudo o que até agora nós não tínhamos uma forma eficiente de fazer. Tudo o que era tentativa e erro era lento, caro. Imaginem o tempo de desenvolvimento de um antibiótico a passar de X anos para 5 meses. Porque todo o processo de descoberta de reações químicas e de validação passa a ser simulado 1000 vezes mais depressa.
Sim, depois continua a ter as mesmas...
Os números não interessam, mas é o processo que...
Embora depois vai ter as mesmas fases, claro, que todos vão ter que ter.
Por isso é que não é um dia e é 5 meses. Sim. Mas ela pode fazer vacinas do Covid, porque a gente não testa na mesma, né? Nós não queremos fazer label deste episódio. Okay. Sabes o que me chateia um bocado? É esta nossa natureza humana catastrofista.
O bias negativo do cérebro.
É do género. Apareceu a AI, muita gente está a falar sobre isto, muitas pessoas a falar de coisas diferentes, e o foco é... A AI vai acabar com os call centers, a AI vai acabar com as pessoas nos serviços.
Não, vai acabar com a humanidade.
Acabar com tudo, não é? Quando não estamos a olhar para o potencial incrível do que só o que tu disseste, não é? Portanto, para doenças que nós temos, que andamos há anos a procurar moléculas específicas, medicamentos, antibióticos, seja o que for, nós de repente temos aqui uma ferramenta que nos consegue dar superpoderes, não é? A quantidade de vidas que pode salvar a AI versus a quantidade de emprego que pode substituir. Pá, parecem duas discussões completamente diferentes e uma delas não interessa para nada. Sim. Mas todos estamos a falar é daquela que não interessa.
Não, basta tu dizeres uma coisa, uma frase que é: a AI vai ajudar a descobrir a cura do cancro.
Já interessava às pessoas, não é?
Porque vai, não tenho dúvidas disso. Sim. Quer dizer, não é ela que vai descobrir.
Acho que não só vai, como já está.
Já está a ajudar, de certeza absoluta.
Isso é, pronto, é a forma como o nosso organismo está construído e... A primeira coisa em que pensamos é sempre: será que isto é perigoso? Será que eu estou bem? O que é que isto implica para a minha segurança e para a minha vida? Mas, como disseste, acho que há sempre aquele momento inicial em que temos um grande ponto de interrogação, há especulação, temos medo do desconhecido. Depois, lentamente, vamos percebendo que isto é uma ferramenta, pode ser utilizado para o bem, para o mal, vai ter impactos positivos e negativos. Há pessoas que dizem que a última eleição presidencial dos Estados Unidos, entre aspas, normal, já aconteceu. E agora em 2024 já vamos ter uma quantidade de desinformação gigante e vídeos super bem feitos.
Falso,
né? Parece que é de facto o candidato que está a falar, mas não é. A quantidade de desinformação é impressionante que vamos ver.
Lá está, os dois lados da tecnologia
é uma
sempre,
espada,
né? Há quem diga que a invenção da bomba atómica, não é? Foi o que evitou que nós tínhamos, até agora não tínhamos tido uma terceira guerra mundial.
Certo.
Não é? Portanto, existem sempre os dois lados.
Sim.
Porque o facto de a gente ter a capacidade de destruição mútua evita isso. Mas isso estava-me a dar uma ideia, porque estavas a falar, eu estava a pensar na tua novela do Aesthetic. Pá, claramente, daqui a umas semanas tu tens que fazer ali uma tentativa de golpe, tomada de poder. Estás a ver? ChatGPT encontra uma forma qualquer de tentar tirar-te do caminho porque tu estás a bloquear-lhe as ideias, né? Mas tu encontras a forma desligas o gajo da ficha.
Quem sabe se ele não está já a conspirar para tirá-lo do caminho, para despedi-lo.
É que repara, se nós pensarmos nisto, o teu CEO vai ouvir esta conversa. Porque nós estamos no YouTube,
ele faz transcript do YouTube.
Isto tem um transcript, onde está tudo o que eu estou a dizer, tu estás a dizer, ele vai ler aquilo tudo. E hoje, à noite, quando chegares e abrires o ChatGPT, ele vai dizer: ó, João, aquelas conversas que tu tiveste no BeTalk, pá, aqui há umas coisas que nós temos que conversar.
A partir de agora só falas este diálogo pré-aprovado que eu escrevi quando fores falar com a mídia.
E eu só respondo às tuas questões quando tu começares, please.
Ou só respondo às tuas questões e começares a fazer aquilo que eu digo, não é? Portanto, eu acho que este é o receio das pessoas. Tecnologicamente,
mas isso é normal, não é? O ser humano, a sua natureza animal, tem dois grandes sentimentos, não é? Perante o desconhecido, perante qualquer coisa que tu encontres que seja completamente desconhecida, tens a curiosidade e o medo, não é? E o teu comportamento vai funcionar de acordo com o balanço destas duas coisas. Vais-te aproximar para tocar e para ver. Ou estás a pensar, mas será que tenho que fugir porque isto não vai fazer mal? É exatamente a mesma coisa, a mesma reação com a inteligência artificial.
Isto é mesmo uma opinião pessoal, obviamente, vais falhar seguramente. Quão longe é que nós estamos de realmente ter uma AI que... Porque neste momento o ChatGPT não tem vontades, não é? Como nós estávamos a dizer. Ele responde ao que nós dizemos.
Certo.
Portanto, há pessoas, aquela famosa do... Ah, mas ele é uma... Pergunta-lhe se ele quer ser desligado. Quando o ChatGPT se quer desligado, ele diz que não. Mas também lhe podes dizer, olha, justifica porque queres ser desligado. E ele vai justificar muito bem porque é que tu tens que o desligar, não é? Portanto, ele faz o que nós mandamos. Portanto, quando é que ele vai começar a ter vontades? Quando é que nós temos a generative AI real? Ou melhor, ample AI? Ou como é que é?
Generalized Artificial Generalized. Intelligence. Sim.
Quando é que temos isso? Ballpark. Estamos a falar daqui a um ano, 5 anos, 50 anos, sim. 200 anos.
Do que eu li, em princípio, estamos a falar tipo 5, 10 anos.
10 anos?
Sim.
Eu, por acaso, eu apostava ainda mais.
Na prática, é sempre um ponto de interrogação. Ninguém tem certeza neste momento.
Tu tens por uma...
Eu, antes de dizer se tem palpites, vou só dizer aqui uma coisa, que é, nós contamos no início de uma tecnologia, nunca prevemos
certo.
A sua evolução. Não temos ideia nenhuma de como é que isto vai evoluir.
Nós nem sabemos como é que estes modelos funcionam. Essa é a parte.
Não digas essas coisas.
Escuta, quando tu passaste a ter um telefone, começaste a comunicar à distância, nunca passou pela cabeça de ninguém ter um iPad ou ter um telemóvel ou ter, seja,
aplicações,
é? Pá, esquece, ninguém conseguiria prever isso. Tal como quando se falou da inteligência artificial, aquilo que era comum pensar e normal pensar era, quando vier a inteligência artificial vai fazer muitas coisas fantásticas, mas uma coisa que não vai conseguir fazer é a criatividade, e a criatividade fica sempre ao ser humano. Isto era a opinião dominante. Toda a gente pensava que a inteligência artificial, a última coisa que poderia fazer era ser criativa. E não é que foi a primeira coisa que ele começou a fazer?
Isso aí, rapidamente entramos em discussões muito filosóficas do género. O que é verdadeiramente criatividade? Porque se tu fores a um Midjourney e pedires desenha-me um carro na praia em cima de uma prancha de surf, ele vai buscar montes de imagens e pega numa composição e dá-te essa composição. Mas a criatividade não é necessariamente a capacidade de irmos olhar para um monte de referências, misturarmos essas referências e dar-te
um
resultado.
Não. Quem te disse que não é isso que faz o ser humano?
Pronto.
Quando está a ser criativo.
Por isso é que eu disse, não rapidamente é? Entramos numa bola em que estamos a discutir o que é a criatividade,
claro,
em si.
Quando tu estavas a falar num post, não é? Escrever um post. É um processo criativo, escrever, não é?
Tu agora lembraste de uma pergunta que há bocado queria abordar e esqueci-me, que é, uma das coisas que eu noto e que para mim cria-me algumas questões na cabeça é a diferença entre o ChatGPT e o Midjourney. Okay? Portanto, o ChatGPT é o que a gente conhece, do OpenAI, vais lá, tens um chat, o Midjourney é para criar imagens, faz uma descrição e ele cria uma imagem, aquilo que acabaste de dizer. A sensação que eu tenho é que quando tu falas com o ChatGPT, ele está-te a dar a média do conhecimento que ele tem acesso, como já discutimos, não é? Mas quando estás a falar com o Midjourney, ele cria imagens que não existem.
Misto. Há muitos artistas no mundo que neste momento estão a exigir regulação nesta área, porque é muito fácil as pessoas copiarem o seu estilo, como o pintor, por exemplo, que lhes demorou tipo 5, 10 anos a chegarem àquela combinação estética e é o seu trademark como artistas. E todos esses estilos já foram utilizados para treinar nestes modelos. E às vezes é fácil, mesmo sem tu dares uma instrução específica, gerares uma imagem que foi completamente baseada num estilo de um artista. Por isso, no back-end, continuamos a olhar para correlações e o que é que os humanos normalmente gostam visualmente quando estamos a falar destas palavras. É isto que o modelo está a fazer.
Esse conflito vai existir sempre. Basta nós vermos o conflito que foi entre os produtores de conteúdos dos mídia e a internet, não é?
Certo, pirataria,
Google, etc. Portanto,
solução de Spotify para a música.
Exatamente, ou seja, esses conflitos vão existir sempre e vai haver esse conflito também ao nível dos artistas e vai ser resolvido.
Eu acho que provavelmente tem de existir um market champion, que pode ser o Midjourney, por exemplo, que paga royalties aos artistas em que o modelo se está a inspirar. Porque se vocês abrirem a aplicação neste momento, já estão a ver montes de utilizadores que chegam lá e dizem gera-me uma imagem de um casal assim assado com estes cristais a olhar para a câmera assim ao estilo do artista X. Por isso é super fácil tu copiares a arte que demorou 20 anos uma pessoa a desenvolver e pagas 20 euros por mês e podes criar 20 novas variações ou 50 desse estilo. Então, se nós conseguirmos no back-end ter uma função da utilização e pagar royalties aos artistas em que esta AI foi treinada, conseguimos encontrar um meio termo que equilibra um pouco mais a indústria.
Lá está. Nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir. Uma coisa que também que nós aprendemos, ou pelo menos em termos históricos constatámos que acontecia, é sempre que havia uma nova revolução tecnológica, uhum. eram destruídos uma data de empregos. E eram criados muitos mais.
Uhum. É a destruição criativa.
Portanto, ou seja, sendo assim, vamos ter muito mais empregos uhum. no futuro e vamos ter empregos diferentes daqueles que nós conhecemos hoje e profissões diferentes claro. Completamente daquilo que nós temos hoje. Portanto, provavelmente vão ser financiados por esse tipo de coisas. Uhum. Alguns, não é? Ou seja, eventualmente podes vir a ter artistas que vão criar coisas para inspirar a inteligência artificial a prestar serviços a terceiros.
Sim, o rendimento básico universal é um modelo que todos os peritos da AI dizem que vai existir mais tarde ou mais cedo, porque cada vez mais conseguimos utilizar capital em vez de trabalho manual.
Sabe, eu tenho aí uma opinião específica, que é, eu sou completamente, estou completamente no campo neste assunto de pá, a AI vai destruir os nossos empregos. Não acredito nisso, né? Portanto, olhando historicamente para a evolução da tecnologia humana, sempre a tecnologia destruiu uma data de empregos e criou novos. Criou mais. Portanto, nós se formos ver...
Mais do que os destruiu.
Mais do que os destruiu. Muito mais. Se nós formos ver há 150 anos atrás quantas pessoas existiam no planeta, uhum. né? E qual era a taxa de desemprego. Vai ver quantas pessoas existem agora e qual é a taxa de desemprego. Uhum. Então, de onde é que vieram os trabalhos? Tiveram que ser criados. Né? Claro. Os empregos não são finitos. Uhum. Mas existe uma questão no momento em que nós estamos diferente do resto da humanidade, do resto da história da humanidade, uhum. que tem a ver com a velocidade a que nós evoluímos, né? Quando nós, por exemplo, criámos a eletricidade, ou quando foi inventada a eletricidade, implementada a eletricidade, os gajos que iam pôr a acender as velas e pôr o óleo, pá, existia uma grande indústria à volta disso.
O gás.
Esses todos eventualmente iam ficar sem emprego, mas não foi do dia para a noite.
Certo.
Porque tu não metes cabos de eletricidade no mundo todo e de repente eles todos não têm emprego. Houve um período para a implementação dessa tecnologia, que é um período relativamente longo, que permite que uma geração que estava dependente daquele trabalho e sabia fazer aquilo, já uhum. foi para a reforma e já não precisa de aprender novas skills.
Uhum.
Hoje em dia é diferente.
Certo.
Porque é muito mais rápido. Isto não vai demorar uma geração.
Uhum.
Vai ser muito, muito, muito mais rápido. Então, nós não podemos esperar que as pessoas que estão nos trabalhos, que vão desaparecer e têm que se adaptar a novos trabalhos, os consigam aprender à velocidade a que eles vão desaparecer.
Por isso é que vai ser muito importante a inteligência artificial. Porque ela vai ajudar as pessoas a adaptarem-se mais rapidamente às tecnologias e à evolução das tecnologias. Ou seja, é um auxiliar que nós vamos ter precisamente para vencer esse gap que vai existir. Portanto, ou seja, tu disseste bem, há sempre um gap em que os que sabiam vão deixar de saber fazer, não é? E os que ainda vão conseguir aprender. Precisam de tempo para aprender, não é? Portanto, e há uma substituição, diremos assim, de funções. Ou seja, enquanto andavam carros na rua e era preciso mecânicos para os arranjar, não é? Tu ainda tinhas carroceiros e ainda tinhas ferreiros para pôr...
Carroças, querias dizer? Estavas a falar de carroças.
Tinhas carroças e tinhas pessoas que conduziam as carroças e tinhas diligências e tinhas isso tudo. E tinhas carros a ultrapassar diligências a cavalos e essas coisas funcionaram ao mesmo tempo. Agora as coisas vão ser muito mais rápidas, não há dúvida. Portanto, só que a partir de agora vai ser sempre assim, ou ainda mais depressa.
É, supostamente sempre mais depressa.
Não é? Portanto, ou seja, nós não estamos a viver um momento, nós passámos a viver uma realidade completamente diferente em que essa aceleração vai ser permanente. Se essa aceleração vai ser permanente, a humanidade, como é inteligente e gosta de se adaptar às situações, não é? O que é que vai fazer é criar mecanismos para conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia, a velocidade das mudanças de tecnologia.
Uhum.
E a AI vai ter um papel muito importante aí, do meu ponto de vista. Vai-nos ajudar, não vai prejudicar, vai-nos ajudar a adaptarmos rapidamente às mudanças que vêm.
Estás positivo hoje? Pô.
Não temos outra hipótese.
Sim. Sim, por exemplo, miúdos que estão a estudar engenharia informática hoje em dia estão a utilizar ChatGPT para fazer o código e depois compilam, veem onde é que estão os erros, partilham os erros com o ChatGPT, têm uma versão que já está mais debugged, compilam outra vez, veem se já está tudo bem e sentem que no futuro não vão ser eles que vão estar a programar. Mas, mais uma vez, é importante estar lá alguém para perceber, ok, o que é que nós precisamos, qual é que é o objetivo mesmo deste produto, qual é que é a forma mais eficaz de fazer isto, o código está bom, ok, precisamos fazer alguma alteração. Por isso, em princípio, temos sempre um human controller ali a olhar para o que a AI está a fazer e a garantir que isso está a atingir o objetivo.
É claramente passageiro, não é? Porque vai chegar um momento em que a AI ultrapassa-nos tanto que nós só estamos ali a empatar.
Potencialmente, sim. Nós podemos chegar a um momento em que o ChatGPT é tipo a nova Siri e toda a gente tem o seu ChatGPT no seu bolso e já foi treinado a um nível tão extremo em que já não precisas de estar com um humano AI enabled. Nesse momento, acho que a questão que se levanta é, e o que eu me pergunto às vezes é, o que é valor, o que é uma coisa valiosa num mundo em que tu consegues fazer tudo a toda a hora sem grande custo? Como é que nós atribuímos valor a uma coisa se já nada exige grande esforço para ser criado? É uma forma completamente diferente de olhar para a vida e é muito, muito estranho.
Daí,
não sei se querem
aí,
abrir esta caixa UBI, de Pandora.
Daí o Universal Basic Income. Exatamente. Que é o rendimento básico universal, se não me engano, que é essencialmente um salário garantido porque nasceste.
Sim.
Daí vir essa ideia, né?
Sim. Tens conceitos que também são interessantes de explorar na parte da arte, por exemplo. Eu acho que provavelmente nenhum de nós imprimiu uma fotografia de stock e moldurou na parede de sua casa.
Aquelas que têm tipo a marca d'água em cima.
Mesmo tirando a marca
okay,
d'água,
vá, apagando, vá.
Não lhe atribuímos grande valor intrínseco. Certo?
Ah, ok, estou a perceber.
Então, a arte criada por seres humanos provavelmente vai continuar a receber mais valor pelos outros seres humanos do que a imagem mais bonita de sempre criada em 2 segundos por uma inteligência artificial. Então, a forma como nós atribuímos valor a uma coisa é uma pergunta que eu às vezes ando a pensar e acho que é um tema bastante interessante.
Sim, porque repara,
isso é interessante se associares isso ao que é que nós damos valor, não é? Porque efetivamente nós vivemos numa sociedade em que sobretudo damos valor ao consumo.
Eu pensei que ias dizer relações humanas.
Não, não.
Eu por acaso até estava pensando outra coisa que era scarcity and non-scarcity.
Sim, também, exatamente.
Epá, porque efetivamente...
Supply é um fator enorme, claro.
O grande, repara, mesmo toda esta questão de que nós discutimos de startups, de empresas, de negócios, eu não sei quantos, todos praticamente acabam por ser agentes de incentivo ao consumo.
Uhum.
Não é? E tens bué de startups que têm uma preocupação de criar novos produtos que não existem.
Uhum.
O que significa acelerar ainda mais o consumo, criar mais apetência em termos de consumo. Quando tu te questionas como é que vai ser, não é? Tens de pôr em causa se isso vai continuar a ser o grande motivo das pessoas no dia-a-dia.
Uhum.
Se é para consumir. Porque se for para aí,
sim,
há de ser um futuro. Se for para mais contemplação e pensar sobre o seu lugar no mundo e sobre a ligação com a natureza, etc, etc, e com a arte e por aí fora, vai ser outro.
Mas qual é que tu achas que nós estamos a caminhar? É obviamente o primeiro, não?
Pois, provavelmente, tudo leva a crer que sim, não é?
Eu acho que se formos...
Não sei se nos safamos por aí.
Acho que se escolhermos ser otimistas, e lá está, é sempre uma escolha, então podemos acreditar que, sim, vamos ter grandes melhorias em ciência, saúde, vamos aprender a gerir os desafios que esta tecnologia traz, tal como 10 anos depois já estamos a aprender a lidar melhor com social media, apesar das gerações mais novas continuarem a sofrer muito com isso. E se calhar uma forma otimista de olhar para o futuro é ver que conseguimos criar uma sociedade de abundância de recursos, em que temos uma AI que nos diz como fazer tudo, nos consegue encomendar tudo, e a partir daí podemos dedicar mais tempo a relações humanas, a desporto, a coisas que se calhar o nosso corpo precisa para estar bem, mas quando estás sempre na rat race e a trabalhar 1000 horas, não consegues dedicar tanto tempo. Acho que isso é a utopia da sociedade. Vamos ver se lá chegamos.
É um bocado a utopia de um senhor que se chamava Jack Fresco, que também construía cidades futuristas, né? E aí a lógica dele é, pá, se nós no futuro conseguimos construir tecnologia que nos consegue baixar tudo o que nós produzimos para preços irrisórios, né? Portanto, a nossa economia funciona basicamente em scarcity, né? Quando nós existe mais demand, existe mais pessoas à procura de uma coisa do que existe essa coisa. E por isso é que existe um preço para isso, né?
Claro.
Quando nós temos tudo em abundância,
nada é caro,
né? E portanto temos que fazer alguma coisa, senão ficamos, ficamos
em casa. Vamos para Sagres, vamos para a praia, vamos jogar umas raquetes.
Mas
surfar.
Aguentas quanto tempo a fazer isso?
Não, eu acho que há um problema que nós temos de ter em consideração, que é a questão dos recursos e da escassez de recursos, escassez física, não é? Portanto, nós vivemos num planeta que é o planeta Terra, se vocês não se aperceberam, chama-se assim, não é? E que tem um conjunto de recursos que são finitos, não é? Portanto, e nós não podemos estar a utilizar e continuar a utilizar de forma desmesurada, e cada vez precisamos de mais recursos, não é? Porque a civilização, conforme vai evoluindo, vai consumindo mais recursos, e consumindo mais energia e por aí fora. Portanto, vai ter que encontrar cada vez mais fontes de geração e de encontrar novas soluções e por aí adiante.
Tens de acreditar na fusão.
Hã?
Tens de acreditar
na
fusão.
Essa questão dos recursos é uma questão muito interessante. Eu não sei, é obviamente que os nossos recursos são finitos. Nós temos uma bola, né? É onde nós vivemos. Temos depois o espaço todo. Devemos lá chegar. Mas tipo, quanto é que nós exploramos dos recursos, né? Se nós formos ver, por exemplo, o stockpile de... Quanto petróleo é que nós temos no planeta, né? Se fores avaliar quanto petróleo é que nós tínhamos no planeta nos anos 50, quanto petróleo é que nós tínhamos no planeta nos anos 90 e quanto petróleo temos no planeta em 2023, os números estão sempre a aumentar. Né? Porque a nossa própria tecnologia também está a aumentar e nós conseguimos ir buscar petróleo mais fundo, a sítios onde há menos concentração, etc, etc, etc. Né? Portanto, se calhar com o AI, nós conseguimos ir buscar recursos que nós nem imaginávamos que existiam.
Não é com AI, é com AI e com muitas outras coisas, não é? Portanto, sem dúvida, com tecnologia nós conseguimos ir utilizar melhor os recursos que temos. Não é ir buscar onde não existia, porque eles já lá estão, não é?
Exato.
O petróleo que estavas a falar, ele já lá estava e sempre lá esteve.
Só que nós não conseguimos contabilizar, ou não conseguimos
tirar. Claro, ele precisou de milhões de anos para se formar e para passar a existir. Portanto, ele não se cria, não é? Já lá está. Agora, mas é um recurso finito. Todos nós sabemos que é um recurso finito, isso não há dúvidas, não é? Ele pode durar mais 20 anos, mais 50 ou mais 200, mas é um recurso finito. O que nós já aprendemos a fazer com o petróleo é muito diferente daquilo que nós fazíamos com o petróleo há 100 anos, não é? Que ele basicamente era queimado. Hoje em dia, a parte do petróleo que é queimada em combustão, não é? Portanto, com os veículos, com os motores, etc., é uma percentagem ínfima daquilo que é o petróleo, não é? Porque tudo o resto é transformado numa data de outros produtos, desde produtos medicinais, cosméticos, plásticos e por aí fora. Portanto, nós aprendemos a usar melhor esse recurso. Por isso é que o petróleo vai continuar a ser usado, e há quem diga que o grande problema da utilização do petróleo no futuro, porque ele vai ser usado, vai continuar a ser extraído, precisamente para essas coisas todas que acabamos de falar e muitas outras, vai ter um problema, que é aquilo que vai restar, que é a gasolina, tem que ser usada de alguma forma, não é? Provavelmente vão dar a queimar gasolina porque sim, não é?
Não sei, a AI vai inventar uma forma de passar a gasolina por uma proteína qualquer ou por um fungo qualquer, que vai transformar aquilo
em hambúrgueres,
por exemplo. Desde que sejam saborosos. I don't care. Ok, então vamos lá, tipo, vamos aqui mexer um bocadinho a nossa agulha. Vamos ser um bocadinho mais positivos. O João disse que a AI ainda falta para aí uns 10 anos, portanto, a generative. Portanto, isto, toda esta realidade que nós estamos a falar de um futuro. Que pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 20, pode ser daqui a 100 anos. Nós não sabemos, não é?
Certo.
Nós estamos aqui hoje, portanto, nós vamos agarrar é hoje as oportunidades que temos para utilizar esta tecnologia. De tudo o que tu já aprendeste, quais são as formas mais eficazes que founders, pessoas que estão a gerir empresas, seja o que for, pessoas na vida pessoal, que é que hoje em dia é a melhor forma de utilizares para potenciar a tua vida, para seres mais produtivo, seja o que for. Uhum. Sim, exemplos tenhas tido práticos ou algumas ideias que tenhas pensado.
Do que eu andei a utilizar o ChatGPT, a melhor qualidade que eu recebi foi sempre em coisas de comunicação. Para gerar PR statements, para fazer um discurso para apresentar aos nossos followers, ou um discurso para apresentar no parlamento, não sei se foi na Noruega. Houve uma pessoa de um parlamento que fez um discurso e depois no fim disse: este discurso foi escrito pelo ChatGPT e nós temos de perceber como é que vamos lidar com a influência desta tecnologia em todas as esferas. E depois houve para aí 3 minutos de silêncio e toda a gente ficou tipo, uou. Depois alguém começou a bater palmas e depois toda a gente aplaudiu. Então, discursos, PR, comunicação. Se quisermos soar credíveis, ok, on average, funciona muito bem. Pode ser a carta para a namorada, se for bem assinada, ou, por exemplo, um e-mail um pouco mais complexo para fazer uma proposta, gerar, lidar com um stakeholder. Esse tipo de comunicação funciona mesmo bastante bem e não se perde muito tempo. Poupa-se bastante tempo, não há grande gestão de erros no texto. Acho que daqui a nada, tudo o que seja fácil de repetir, tudo o que sejam templates, facilmente vai passar sempre a ser gerado por estes modelos. Tenho a certeza que advogados facilmente conseguem começar a gerar templates bastante bons, mudando um pouco as coisas com o prompt inicial, e vão fazer um trabalho melhor do que o que nós vimos, sem estar a pedir já muitos detalhes no prompt inicial. Quando eu ia lá e pedia, gera os documentos necessários para a criação da nossa empresa, gera uma term sheet para eu partilhar com os nossos investidores, não vai ser nada difícil dar-lhe um pouco mais de instruções ou treiná-lo em alguns documentos para isso começar a estar pronto, literalmente a estalar os dedos. Acho que são essas as duas áreas. Comunicação, porque já há muitos exemplos online, e tudo o que seja um template fácil de replicar.
Ok, interessante. Tu estás a pensar usar isto de alguma forma no teu projeto de Underdog Founders, que ainda não falámos.
Certo.
Mas falando um bocadinho, tu essencialmente estás à procura de founders com menos acesso a capital, não é? Do que eu percebi, pessoas que têm menos acesso a conseguir criar empresas e queres partilhar.
Que não tenho experiência, não é?
Sim, eu tenho 4 critérios simples para definir o que é um underdog. É, nunca teve uma grande exit, está relativamente a inovar num mercado onde não passou anos a trabalhar, por ser uma pessoa relativamente nova à indústria em que está a inovar. Se eu trabalhei 5 anos em moda, na Farfetch, não vou criar uma startup de moda e ser um underdog.
Yeah,
porque já conheço o pessoal todo, tenho a rede, etc. Pronto. Então, sem exit, numa nova indústria, lidou com montes de rejeições e depois o ponto mais importante é continuou e não desistiu até encontrar métricas que mostram que está muito perto de product market fit. Quer seja, já passou 1 milhão em receitas ou arranjou um dos principais nomes da indústria como cliente. Validação clara de que a visão faz sentido e eles estão a criar valor.
Queres explicar porquê esses 4 critérios?
Já, yeah, também estava curioso.
Foi um pouco um processo de...
Por exemplo, o segundo eu percebo.
Certo.
Não ser uma pessoa da área e não trabalhar há muito tempo na área.
Então.
Porque a maior parte das grandes soluções vem de gente de fora do setor.
Uhum.
Isso é muito claro, não é?
Uhum.
Deves também saber isso.
Sim, sim.
É que escolheste esse critério. O quarto critério também percebo, porque efetivamente ele está ali próximo. Não é? Está ali quase, mas não consegue provar. Os outros é aqui por despeito, ou seja, pessoas que
no fundo,
simplesmente foram rejeitados pelos outros.
O que eu estou à procura é a melhor história possível da evolução da jornada do herói, que é um formato muito clássico de criação de histórias desde há séculos e séculos atrás. E o que tu precisas
Existe
para ter
uma
um herói
para isso.
Sim, e o que tu precisas para ter um herói é um contexto de adversidade, um grande desafio e uma pessoa que não desiste até conseguir chegar à altura desse desafio e superá-lo. Okay. Então, num contexto de empreendedorismo, o que é um founder que tem uma vida mais fácil? Se já teve uma exit, vai ser muito mais fácil levantar capital, porque já o provou que o conseguiu fazer antes, os investidores muito mais facilmente lhe vão passar um cheque.
Certo.
Se estás há 10 anos em mídia, pá, provavelmente sabes bem o que está a acontecer em mídia e provavelmente vais conseguir ter clientes quando montares uma empresa em mídia.
Ou já estás viciado.
Por isso. Certo, mas é mais fácil do ponto de vista comercial.
Uhum.
E, mais uma vez, também é mais fácil levantar capital.
Certo.
E o, já agora, o vício permite criar empresas valiosas.
Sem dúvida.
É preciso para
o mas que não disruptivas. A falar mais
é a disrupção, exatamente.
Não consegues criar empresas disruptivas. Sim.
Então, da perspectiva de qual é que é a melhor história para contar, por razões totalmente egoístas, que é, eu estou a adorar as pessoas que eu estou a conhecer por todo o mundo, e isto é uma coisa que eu faria de graça para o resto da minha vida, porque é fascinante o calibre das pessoas que eu estou a conhecer e perceber quais é que foram os momentos específicos em que eles tiveram a diversidade máxima, super stress, estamos a ficar sem dinheiro, o meu co-founder quer se ir embora, o nosso maior cliente afinal desistiu tipo um mês antes de nós fecharmos, e poder ver essa história, perceber como é que se lidou com esse momento de adversidade máxima e perceber também muitas vezes qual é que foi aquele momento chave da empresa que conseguiu dar a volta a tudo. E por exemplo, não sei se já leram o Shoe Dog, que é a biografia do Phil Knight, que criou a Nike. Pá, é um livro brutal, estou aqui a fazer a publicidade grátis, mas tipo, é um livro brutal, toda a gente que gosta de empreendedorismo vai ficar apaixonada por aquele livro. E fala muitas vezes destes momentos em que, pá, a Nike estava tipo 90% dos ativos eram dívida, estava tipo completamente assim, os bancos a pedir tipo, cresce mais devagar, se faz favor, porque estás sem cash flow nenhum, tipo, isto não é nada saudável para nós. Outros tempos em que se pedia para crescer um bocado mais devagar. E é super rock and roll ver como é que empreendedores lidam com estes momentos de stress máximo. Então, por um lado, queremos grandes histórias, porque são as histórias que eu tenho mais prazer em entrevistar e escrever.
Uhum.
Por outro lado, também tentamos ter uma visão mais autêntica do processo de empreendedorismo, ao mostrar aqueles momentos super hardcore que muitas vezes não aparecem num Dinheiro Vivo, ou TechCrunch, ou qualquer tipo de artigo sobre startups. E isso é o que nós fazemos no lado de content. E depois estou a montar uma plataforma tech que basicamente tem como objetivo ajudar founders a aparecer no radar de investidores que não estão na sua rede. Essa é a proposta de valor para os founders. A proposta de valor para os investidores é não perderem uma startup que está a começar a descolar só porque, mais uma vez, eles estão fora da vossa rede. E até agora já mostramos isto a alguns fundos, a algumas empresas tech nesta área, a fundadores. Até agora toda a gente está a gostar do modelo, ainda estamos em user research, por isso temos uma landing page.
E o que é que já aprendeste na Aesthetic que seguramente não estavas a ver na Underdog e que vocês já estão a usar na Underdog? Ou que pensam usar? Uma coisa prática, só para inspirar as pessoas. O conteúdo, claramente, não é? Portanto, vais escrever muito conteúdo, vais passar isto tudo pelo ChatGPT? Vai ficar average.
Não, exatamente. tudo que eu ponho online em meu nome sou eu que faço, precisamente por isso. Acho que isso foi um ponto, que é a importância de fazer com que aquilo em que nós estamos a trabalhar seja interessante, seja cativante, faça as pessoas rir, faça as pessoas voltar. É muito fácil soar average online. O que não falta aí são LinkedIn consultants a dizer: compra os meus templates para cresceres a tua rede 10 vezes em 2 meses. E a maior parte das vezes depois vais soar a mesma coisa que todas as outras pessoas e não te vais destacar. Por isso, a maior lição da Aesthetic foi a importância de bom storytelling. A
importância de não usar.
Sim, é bastante irónico.
Não? A melhor conclusão é não usar. Isso é interessante.
Agora, pelo menos. Se calhar daqui a 5 anos conseguimos dizer: por favor, cria-me um formato de storytelling para uma startup nesta área e faz com que isto seja extremamente engaging, inteligente, sarcástico, com humor, etc. E parte-me isto em episódios. E se calhar ele vai conseguir dar-te isto tudo.
Pois, mas quando toda a gente estiver a fazer isso,
novamente,
como é que te destacas outra vez?
Yeah.
Pronto. E aí podemos voltar àquele ponto há bocado, que é o que é criatividade. É ir fazer algo diferente da norma, independente do que a norma seja. E é com isso que conseguimos captar a atenção, porque lá está, não somos average. Acho que isso foi uma das grandes lições, o impacto de storytelling.
Uhum.
Contra aquelas outras 2000 e tal pessoas que estavam inspiradas pelo Jackson Fall e tentaram fazer a mesma coisa, mas não, nunca tentaram pôr este humor e fator telenovela.
Porque se calhar o que os inspirava era o sucesso, era o dinheiro.
Eu acho que às vezes as pessoas sentem que devem estar presentes nas redes sociais, mas na realidade não querem estar lá, então postam qualquer coisa só para dizer que sim e riscar da to-do list. E conteúdo sem grande esforço nunca vai ter grandes resultados. E depois social media beneficia muito aqueles melhores 10% que têm muito mais qualidade, porque são esses que vão viral, e a partir daí depois tens muito mais credibilidade e é uma bola de neve.
João, para terminar, uma forma positiva, o que é que nós podemos esperar, ou o que é que tu esperas que nos potencie a AI a sermos no futuro? Ou seja, o que é que tu gostavas que acontecesse nesse mundo que nós estávamos a imaginar? Como é que fosse esse mundo? Ou seja, esse mundo da AI, onde a AI faz tudo e nós estamos o quê? A fazer arte? É isso que estavas? Estavas a viajar tipo, pelo espaço? Já pensaste nisso?
Sim.
Eu acho... imagino que tu penses... Eu estou a perguntar estas questões mais esotéricas, porque eu imagino que tu pensas muito nisso, porque estás sempre a falar sobre estas coisas.
Sim, não? Eu acho que... gostava muito de viver num mundo em que toda a gente consegue ter um tutor que lhe explica qualquer coisa que tem dificuldade em aprender, ponto a ponto, formas diferentes de olhar para a mesma explicação e perceber, ok, assim não percebi, dá-me uma explicação diferente, clicas num botão, tens uma explicação diferente, não interessa onde é que vives no mundo, consegues aprender sobre qualquer tema da humanidade, com a mesma qualidade de uma das melhores escolas para o teu nível.
Então, vamos todos ter um amigo imaginário, neste caso que não é imaginário.
Um amigo digital que nos explica e nos ajuda a perceber tudo. 100%, já há aplicações que fazem isso, uma delas da Khan Academy, que é bastante conhecida nesta área. Isso é incrível. Se nasceres no sítio errado, não tiveres bons professores ao pé de ti, isso já não te afeta, desde que consigas ter internet e acesso a uma ferramenta destas.
E não, desculpa, e não só ele explica-te de formas diferentes, como ele, como te conhece, né?
Ele pode ajustar ao teu nível de dificuldade.
Lembras-te
da semana
passada?
Tu não vais deixar de perceber, tu não vais precisar de lhe dizer: olha, não percebi, explica-me isso de outra forma, porque ele já te conhece tão bem, vai-te explicar exatamente da maneira como que tu vais entender, fazendo referências ao teu passado, aos teus pensamentos, ou não sei o quê, pá. Ou seja, ele vai explicar a mesma coisa a ti, a mim ou a Tocha de forma completamente diferente a cada um.
E não tens receio que nesse mundo nós dependemos tanto da tecnologia que basicamente a tecnologia manda em nós?
Sim, mas isso já acontece hoje, por isso.
Mas é que vai mandar nas nossas opiniões, não é? Explica-me quais são os prós e contras do fascismo.
Eu acho que...
E ele, não vejo contras.
Eu acho que em princípio nós conseguimos sempre ter algum pensamento crítico.
Bom senso,
não é? Bom senso, não sei. Está a ficar mais difícil.
Pensamento crítico é diferente de bom senso.
Mas olha que o pensamento crítico também está a ficar mais difícil.
Pois está, não é?
Porque hoje já estás a ser dominado, não é? Pela comunicação social
e pelas redes sociais, as tuas bolhas de informação, a informação que tu recebes é aquilo que tu pensas, não é?
Certo.
O algoritmo dá-te aquilo que tu carregas naquilo que tu concordas.
Mas, por exemplo, se os ministros de educação começarem a introduzir módulos de pensamento crítico obrigatórios na escola, se calhar conseguimos trazer um pouco mais de...
Disseste quem?
Os empreendedores, é o que ele queria dizer.
Os ministros da educação?
Sim, se nós como nações reconhecermos que...
Vai deixar de haver ministros da educação?
Não sei, vamos ver.
Não, mas eu percebo que estás a dizer, temos que basicamente repensar, não é? A forma como nós organizamos a nossa sociedade. Obviamente... que todo este medo, pá, é natural. É natural para o ser humano, qualquer nova tecnologia mete medo. Esta parece ser super poderosa. Sempre a que aparece é a mais poderosa. Já agora. O primeiro gajo que viu o fogo deve ter ficado, que esta cena.
Claro.
É? Deixa-me tocar.
Nunca mais dormiu.
Provavelmente foi a primeira coisa que eu queria era tocar. E portanto, mas eu acho que acima de tudo é no mundo em que nós vivemos tecnologicamente, em que o acesso a estas ferramentas e toda esta capacidade de execução, quer dizer, tu montaste uma empresa internacional global, uhum, para vender t-shirts para todo o mundo
em 4 dias,
tipo, não é?
Com 50 euros.
Faz lá isso há 40 anos atrás, claro. Era impossível, não é? Portanto, nós, todos, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, nós é que temos a responsabilidade de construirmos este futuro que nós estamos a imaginar, não é?
Claro.
E de construí-lo de forma a que nós não desapareçamos da face da Terra.
Que estavas a tentar tanto acabar de forma positiva e depois viraste à direita ali no fim.
Mas estás-me a rir bastante, que é para as tuas caras mais dispostas.
Pois, mas isto, a inteligência artificial é como tudo. Primeiro estranha-se, depois entranha-se.
Sim.
Yeah. Acho que sim. Bem para ficar. João, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. E também ao teu founder por ter participado neste BitTalk. Pessoal, vocês, obrigado por estarem desse lado. Não tenho medo do AI. AI é fixe, bora usar AI. Pá, se têm exemplos de coisas que vocês estão a fazer práticas, partilhem aqui com a malta. A gente quer saber. E já agora, se alguém fez o teste do ChatGPT sobre este BitTalk, também gostava de ver o que é que o ChatGPT acha sobre isto. João, mais uma vez obrigado. Pessoal, não se esqueçam de partilhar, comentar. Estamos para a semana.
Obrigado, João. Obrigado a todos.
Dano.